Dando início ao programa do 1º Fórum Internacional de Software Livre 2000, convidamos para compor a mesa o palestrante Eduardo Marcel Maçã, que falará sobre o que é software livre. E para coordenar este trabalho, convidamos Marcelo Branco, diretor vice-presidente da Prosergs e coordenador do projeto Software Livre Rio Grande do Sul. Com a palavra, Marcelo Branco, que fará a apresentação do palestrante.
Bom dia a todos presentes. Em nome da coordenação deste evento, do Governo do Estado e da Prefeitura, gostaria de saudar a todos que estão aqui nessa sala. Para aqueles que vieram do interior do Estado, de outros estados e os nossos palestrantes internacionais, que tenham uma boa estadia aqui na nossa cidade, Porto Alegre, a capital da democracia. Eu gostaria de explicar o funcionamento deste nosso evento. Esse nosso evento, além do fórum, que funcionará aqui nesse auditório e na sala 2, é um auditório menor aqui nesse mesmo prédio, nós temos dois eventos paralelos que estão acontecendo simultaneamente. Um é o workshop acadêmico, que está acontecendo na sala laranja, que é coordenado pela SBC Rio Grande do Sul, que já teve início desde as 9 horas. E nós temos também um outro evento paralelo, hoje, que é o Server Day, que está acontecendo na sala Farion, no outro prédio. E amanhã, neste mesmo evento paralelo, nós vamos ter uma oficina de interface gráfica com o nosso colega Kojima. Então, além do fórum principal que vocês têm neste folder, nós temos dois eventos paralelos acontecendo simultaneamente aqui na Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Este evento, contou com a organização e parceria de entidades públicas, privadas e das nossas universidades, que são responsáveis pela realização deste evento. A abertura oficial desse evento vai acontecer às 17h45, com a presença de autoridades aqui neste auditório. Então, todos estão convidados, e logo a seguir nós vamos ter a palestra de Richard Stallman, que é o presidente da Free Software Foundation. Então, todos estão convidados para as 17h45 aqui nesse auditório, até os que estiverem nas outras salas, onde a gente vai ter a abertura oficial desse evento. Mas a gente vai passar a palavra para o Eduardo Marcel Maçã. Ele é da Core Tecnologia Informática Limitada, de São Paulo, formado em Engenharia em Computação pela Unicamp, atualmente é desenvolvedor da distribuição Debian, da GNU Linux. Maçã, com a palavra.
Obrigado. Alô? Bom, em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a todo mundo que tornou possível o evento, ao governo do estado do Rio Grande do Sul, ao Colégio Bandeirantes de São Paulo, que permitiu que eu estivesse aqui hoje, me dispensando de algumas obrigações que eu tinha lá. E agradecer também a essa abertura. Eu não poderia deixar de comentar sobre a introdução da orquestra de flautas, que realmente a música... É um clichê dizer que a música liberta, mas é também uma grande verdade. E já que o assunto aqui é liberdade, foi uma apresentação muito apropriada e causou comoção. A gente estava ali no cantinho, ali foi...
Eu acho que é importante, né, Marcelo? Porque é uma escola pública, municipal, mostra que a escola pública pode ser de qualidade, né? São alunos da periferia da cidade, da Vila Mapa. Então, a educação libertadora da Secretaria Municipal de Educação tem resultados concretos.
Realmente merece ser aplaudida e chego a me achar pequeno depois de uma apresentação tão bonita como essa. Chega a engrandecer ainda mais torna a minha responsabilidade nessa palestra muito maior depois de uma demonstração tão bela como essa. Mas, Dando início, o Marcelo já falou um pouco das minhas atividades como desenvolvedor do Debian no Linux.
O que eu gostaria de citar aqui, de comentar, a gente vai fazer mais ou menos uns 45 minutos de apresentação, depois O restante do tempo é livre para perguntas. Eu gostaria de começar falando um pouco sobre software livre. Mas vamos quebrar esses dois conceitos e explicar um de cada vez. Vamos começar pelo mais complicado, que seria a liberdade em si. O que é liberdade? Liberdade é uma coisa, é uma daquelas coisas indefiníveis. Ao que parece, as melhores definições de liberdade que eu vi sempre partiram de pessoas que a perderam. Vamos ter que partir do conceito, do clichê também, né? Aquele velho, liberdade é o direito de ir e vir.
Também. Esse é um tipo de liberdade. Agora, existe outro tipo de liberdade que seria citado aqui, que valeria a pena citar, que seria a liberdade de pensamento. Existe uma frase que me marcou muito quando eu li um livro de George Orwell, 1984, que dizia que liberdade é poder dizer que 2 + 2 = 4. Eu aconselho a todo mundo a ver o filme ou ler o livro para entender a extensão do que o autor propôs essa frase. Mas, se tratando de software, a liberdade de ir e vir é a que mais nos interessa. O software livre, ele tem a premissa de que você tem a liberdade de usá-lo, independente do fim para o qual você pretende usá-lo, você tem a liberdade de modificá-lo e adaptá-lo para a sua necessidade, caso ele não atenda, e você tenha a liberdade de redistribuí-lo e redistribuir versões modificadas por você. Essas seriam as três liberdades principais: a liberdade de uso, a liberdade de distribuição e a liberdade de modificação. Geralmente, quando a gente fala... o termo original em inglês, free software, ele tem alguns problemas sérios, porque a interpretação da palavra free é sempre do grátis. E o aspecto de ser grátis é um aspecto completamente secundário, é o aspecto menos relevante desse conceito, e que infelizmente é o que mais aparece. Você tem, geralmente, você vê na mídia, principalmente agora isso tem mudado muito na mídia, que as pessoas têm tomado mais conhecimento dessa diferença, mas antes você sempre via software grátis, freeware, software gratuito, que é o aspecto menos importante. Isso é uma consequência dos outros aspectos do software livre, e não o fim em si. Não importa que ele seja grátis, você pode cobrar por ele. Inclusive, é assim que vivem as grandes empresas de distribuição de software livre. A questão é que, sendo de livre distribuição, você não precisa pagar por ele para a empresa específica, caso você queira. Isso implica que, fatalmente, o preço desse software, até por questões de concorrência, se eu resolver vender o GNU Linux hoje a R$1.000, ninguém vai querer comprar de mim. Outra empresa vai falar, eu vou vender por 500. Então, todo mundo vai comprar da empresa de 500. Outra empresa fala, eu posso vender por 250. E assim, o que acontece? O software livre acaba automaticamente tendo o seu valor de troca atribuído à mídia, à impressão de manuais que possa acompanhar o software e ao suporte dele. A partir desse conceito do suporte e da livre distribuição é que a gente vai falar um pouco sobre as vantagens desse modelo, sobre o modelo atual. Pensando um pouco nessa liberdade de ir e vir do software, eu agora troco, né? Eu passo para outra parte do conceito. Seria, o que é software? Uma coisa que eu sempre questiono seria, quantas pessoas aqui já sentiram gosto de software? Já pegaram software? Já sentiram cheiro de software? O software não é matéria. O software é ideias. São conceitos. E uma coisa aparentemente paradoxal é que, mesmo não sendo matéria, ele é vendido e comercializado como se fosse. Você tem um modelo de comércio que se baseia na produção. Se você produz uma cadeira para vender, quando você produz a sua segunda cadeira para vender, você teve o mesmo custo de produção para as duas cadeiras. Se você vai fabricar uma terceira cadeira para você vender, você vai ter o mesmo custo da primeira associado à produção desta terceira, e assim por diante. Já com software, uma vez que você tem o produto desenvolvido, você fazer inúmeras cópias desse produto é trivial, é uma coisa trivial e muito barata. Você não tem esse mesmo conceito da produção em software, que são ideias, com produtos físicos, com matéria. Eu costumo fazer a seguinte analogia. Um computador é uma ferramenta. Ele é hardware. Existe até uma definição muito comum entre o pessoal da informática que diz que o software é a parte que você xinga, o hardware é a parte que você chuta. Né? É. Então, mas o software...
Mas, aproveitando a piada, avisar a todos que este evento está sendo transmitido ao vivo pela internet, pelo VRS e pelo Porto Web desde o início. Né? Então, também com transmissão exclusiva e usando um link do Metropô, que a gente gostaria de agradecer especialmente a professora Liane Tarocco por essa gentileza. Então, estamos ao vivo na internet para o mundo inteiro.
Mas, claro. E você tem o software, ele, na verdade, você foge desse conceito de comercialização de um produto no produto normal. Então, o que acontece? Quando você produz um software, você tem uma projeção de suas vendas de software. Então, o custo de produção vai ser diluído dentro dessa projeção. A partir daí, toda e qualquer produção adicional tem um custo ínfimo. Certo? E falando em termos de ideias, me perdi, eu estava falando da analogia. Voltando à analogia, né? Da analogia do o computador é uma ferramenta. Ele é uma coisa que você pega. Ou chuta.
Chuta.
É. Você tem. Imagine-se um computador sem software, sem sistema operacional, sem nada. Ele é algo inútil. Ele é um pedaço de um monte de silício, muita tecnologia, anos de desenvolvimento, mas não faz nada por você. Você tem o software, é a parte complementar dessa ferramenta. E é algo que não possui matéria, não possui massa, são ideias. Eu costumo fazer a analogia de uma chave. Quando você faz uma chave de... Você pega uma chave de boca comum. Seria mais ou menos como se você comprasse uma chave de boca sem o buraco, né? E depois tivesse que pagar pelo buraco para poder usar sua chave de boca. Na verdade, você está pagando pelo vazio, pelo nada, por uma coisa que não é tangível. Isso é uma questão conceitual que eu acho fundamental nessa discussão. Se é realmente interessante a gente adaptar, a gente vender ideias, fazer um comércio de uma coisa com uma característica, com uma natureza tão diferente das outras coisas comercializadas. E qual seria, então, a solução para um mercado viável, já que o software não seria vendido? O software livre, o mercado que se formou em torno do software livre, veja bem, software livre, qualquer um que seja, nunca teve a intenção de se tornar um produto, ninguém desenvolve software livre, ninguém iniciou essa ideia de software livre pensando em um dia vamos nos tornar um mercado e vamos ganhar dinheiro com isso. O software livre, ele nasceu livre pela própria história do software. Software nada mais é, algoritmos nada mais são do que matemática. E imagine como seria o mundo se a gente tivesse que pagar pelos direitos do Teorema de Pitágoras, por exemplo. Já pensou? Se Bhaskara exigisse que assinássemos um NDA para poder resolver equações de segundo grau? É uma situação um pouco complicada. Então, como se depois que o software livre se tornou, chegou aos olhos do mercado e ele se tornou um negócio, hoje não dá para se discutir, existe um volume de negócios muito grande, como se equacionou esse mercado? Esse mercado ele se equacionou em torno dos serviços gerados por software livre. Software livre tem uma vantagem incrível para empresas que usam, por ser um alavancador de serviços e de ideias. Quando você tem, no modelo básico e clássico de uma empresa, você vai desenvolver um novo serviço usando software proprietário. Geralmente o ciclo, você desenvolve, levanta que produtos você vai precisar adquirir, chora verba com o seu superior, aloca recursos, depois você tem prazos, você tem todo esse prazo de comercialização, essa alocação de recursos, tem a questão administrativa de uma empresa. Se você, dentro de uma empresa, usa software livre, ele está lá disponível. O passo entre ter a ideia e implementá-la, ele não passa por essa armadilha administrativa. Ele está lá. É questão apenas de você ter pessoal ou ter você mesmo conhecimento para implementar. E aí, uma outra grande vantagem para a sociedade como um todo. Seria que o software livre, ele valoriza o recurso humano. Quando se você pegar outra coisa, grande parte das empresas de software hoje, elas realmente têm uma parcela muito grande do seu faturamento em serviços, de qualquer forma, mesmo aquelas que vivem de software proprietário. Se você tem uma grande parcela em cursos, em treinamentos, em implantação, consultoria. Quer dizer, a gente já vive uma realidade, nós não somos produtores de software, o Brasil é um consumidor de software. Nós temos criatividade, nós temos grandes ideias, nós fazemos coisas. Quer dizer, já temos uma característica de serviço. O que aconteceria, o que nós propomos com o movimento de software livre, não é a substituição de um modelo. Não é que uma empresa que se esqueça tudo que existe, mas que se agregue. Até porque o software livre valoriza mais. Quando você vai implementar um serviço para uma pessoa usando software livre, usando software proprietário, essa pessoa geralmente vai ter que adquirir software, vai ter uma outra mão envolvida. Pode ser você, no caso das grandes distribuidoras, ou pode ser outra pessoa. No caso do software livre, quando a empresa chega para você e diz, eu preciso realizar tal serviço, você já chega imediatamente e começa. Você tem todas as suas necessidades ali prontas e você já dá início nesse serviço. A empresa que solicitou ganha pela disponibilidade, pela imediata da solução, ou se não da solução do início do processo, ganha pelo fato do software não ser necessariamente comprado e caro, e ganham as empresas que desenvolvem soluções em software livre, porque não havendo essa terceira mão do fornecedor de software, né, do fornecedor de software proprietário, e nem havendo esse atravanque administrativo envolvido numa compra de produtos, você tem muito mais serviços e uma agilidade muito maior para implementar serviço. Uma agilidade maior implica um volume maior, com certeza. E essa é a grande vantagem para as empresas que desenvolvem software ou soluções. Hoje, como você já tem esse perfil de desenvolvimento, né, nós não somos produtores, nós somos grandes aplicadores de tecnologia, não existe um impacto tão grande em se adicionar mais dentro de uma empresa que já faz soluções com software proprietário, a solução em software livre. Muito pelo contrário. Se você não acompanha, se você não acompanhou gradualmente essa mudança que a gente vê ocorrendo já bastante evidente nos últimos 2 anos, principalmente, você vai ter que se adaptar, mas você vai ter que ter mais pessoas. Mas, novamente, você está investindo em conhecimento e gerando conhecimento dentro da sua empresa. Existem duas faces. O software, todo mundo diz só que determinado software proprietário é muito fácil de usar. Muitas pessoas falam que ainda não. Software livre ainda tem, principalmente o GNU Linux, ainda tem algumas dificuldades. Algumas se tratam, elas vêm como herança. As pessoas estão acostumadas com uma coisa. Ao mesmo tempo que a gente tem, que o pessoal que desenvolve software livre tem desenvolvido soluções parecidas para que essa transição seja suave, existe uma mudança necessária. Só que essa mudança não é tanto técnica, é uma mudança de atitude. Com o software livre, você atrai para si responsabilidades do domínio da tecnologia e do conhecimento, do segundo tipo de conhecimento, que é o conhecimento que você tem, não aquele conhecimento onde você domina uma coisa, aquele conhecimento em que você tem as referências para dominar aquela coisa, caso necessário. Que é um conhecimento que os profissionais hoje que detêm essa flexibilidade, que sabem onde eles têm que ir para se adaptarem a uma necessidade, são muito valorizados no mercado. Porque o mercado muda muito rápido, sempre. Especialmente na nossa área de informática, que eu assisti uma palestra há algum tempo de um diretor da IBM, de Austin, em que ele falava do conceito de web years, seriam anos web, né? Anos da internet, que equivaleriam a 3 meses do nosso ano cronológico. Nós vivemos nesse mundo frenético e temos que nos adaptar a essa nova necessidade de saber onde procurar as coisas e onde adquirir conhecimento. Isso tudo é trazido pelo uso de software livre. Quando você traz para si essas responsabilidades, a mudança desse conceito, se você está vivendo no conceito de mero usuário e aplicador, para alguém que vai trazer para si novos conceitos, novas técnicas, pode parecer complicado. Mas as vantagens são infinitamente superiores as vantagens que você vai obter depois dessa fase inicial de transição são infinitamente superiores à dificuldade dela, com certeza. E bem, falando mais um pouco sobre vantagens, existe a vantagem para a empresa. E essa é outra vantagem que eu, como já havia citado, a vantagem social. O fato de você agregar conhecimento aqui. A minha grande luta em cima de software livre, eu já sou usuário de software livre há aproximadamente 6 anos, talvez quase 7, exclusivo usuário do sistema Linux já há mais de 5, sem depender de outro sistema qualquer. A vantagem social. Eu sempre fui uma pessoa que sempre fez muita propaganda do uso de software livre na educação. Porque enquanto você tem hoje uma realidade de, por exemplo, interfaces gráficas tão eficientes quanto as dos produtos comerciais, existe uma vantagem em software livre que os produtos comerciais não têm. Eles não escondem a informação do usuário caso ele queira, caso ele precise da informação. Geralmente nos sistemas operacionais comerciais que eu tenho usado, pelo menos para o usuário final, eu dou suporte em outros sistemas operacionais também, a minha grande dificuldade é não existe um registro, um log, de atividades do sistema operacional para ser avaliado, por exemplo. Já no sistema operacional, no GNU Linux, em outros, no sistema, nos Unix em geral, você tem logs de atividades do sistema operacional de todas de quase todas as ocorrências, que permitem o trabalho de uma pessoa técnica. Onde você não tem aquela coisa de deu um problema, você tem a opção de reinstalar ou reiniciar, que é muito comum. O software livre ele não esconde nada. Ele facilita o trabalho da pessoa técnica e a longo prazo ele cria uma experiência pessoal. Observando novos usuários, ele cria uma proficiência informática maior. As pessoas O grande problema das pessoas é que o computador se tornou algo intimidante, né? Algo místico. Então, falta para as pessoas terem o contato com a máquina, saber que você pode abrir um computador, trocar uma placa, fazer esse tipo de coisa. As pessoas têm medo do computador. E essa facilidade, essa abertura, ela torna possível o contato das pessoas com a parte de dentro, caso elas queiram. Elas não precisam, mas caso elas queiram, ele está lá. E voltando...
Mas seria assim, como, por exemplo, o software convencional, né? O pessoal diz que emburrece, né? Porque ele deixa o usuário fazer apenas aquilo que o software pré-determina. Né? E o software livre, né? Além de deixar fazer aquilo que ele pré-determina, se o usuário quiser ousar e conhecer mais, e modificar e alterar, ele tem essa possibilidade, porque o software permite, né? Então, é um software que libera a criatividade, né? E realmente, além de ser um usuário, a pessoa está aprendendo de fato a informática, né? Porque quem sabe mexer no Word, no Excel, né? Dizendo, curso de informática. Não é curso de informática, isso é alfabetização no software do Bill Gates, né? Porque, na verdade, curso de informática é a pessoa aprender informática de fato, né? Então, o software livre, quem quiser só ser alfabetizado por ele, também pode, né? Agora, quem quiser aprender, tem essa possibilidade, né? Então...
Eu não pretendia citar nomes, mas já que você... Bom,
eu não devia ter citado, né?
Isso vai, é uma outra coisa que eu quero apresentar também, que estou deixando mais para o finalzinho, que é a minha grande paixão, que é o uso de software livre em educação, né? Para o usuário, ele tem a vantagem de, caso ele queira, a informação está disponível. Essa é uma grande vantagem que você não tem na maioria dos sistemas convencionais. Falando agora um pouco sobre a questão da educação. A gente vive uma situação em que você tem um mercado que depende, não só um mercado, quase hoje toda profissão depende do uso da informática. A informática é uma ciência eu considero uma ciência de apoio a praticamente todas as outras ciências. E essa dependência, ela pode ser perigosa no caso de um possível, não sei, não estou dizendo que existe um monopólio, assim, mas ela pode ser uma coisa perigosa.
Ninguém sabe, né, desse monopólio.
Não sei. Porque... E isso acarreta outras coisas. O fato do... O software livre é uma coisa. Os padrões livres são outra preocupação. Porque uma vez que você tem trocas de arquivos, por exemplo, e você usa formatos proprietários de troca de arquivo, você, além de estar dependendo de uma tecnologia específica, uma tecnologia específica, que é algo perigoso, você não ter opções de troca é sempre uma coisa a ser assinalada com em vermelho lá para qualquer assunto, não só para software. Você tem o problema da disponibilidade dos seus dados para você mesmo. Quantas pessoas aqui não armazenaram dados por quaisquer razão que seja por necessidade, de anos atrás, e hoje não teriam como acessar esses dados novamente, porque o fizeram através de um padrão fechado e que por questões de mercado desapareceu. Isso é uma preocupação. Investir em padrões abertos, não só em software, mas também no armazenamento de dados e, em geral, em protocolos abertos, é uma garantia de longevidade para os seus dados, para as suas ideias. Porque nada impede, porque você está amarrado às vontades de uma companhia. Isso, de uma ou outra, não estou dizendo... Eu quero... Não, sério. Por favor, dissociem a ideia daquela companhia que todo mundo discute, né? Eu digo do software proprietário e dos padrões fechados, não daquela, de uma ou outra companhia.
Mas é porque, na verdade, tem uma que tem um monopólio, né? Mas o sonho das outras é também ter esse monopólio, né? Então, na verdade...
Não há nada de errado em você ter o software, eu acho assim, pelo fato de ser o software fechado, mas o fato de você não ter acesso a tecnologias depois que elas são descontinuadas, nem sei se existe essa palavra em português, adaptação livre.
Português da informática existe, né?
Depois deles serem descontinuados, eles... E aí? Aí sim eu pergunto, vocês vão reclamar para quem? Que é justamente o que sempre perguntam quando alguém fala, vamos usar software livre. Se der problema, vocês vão reclamar para quem? As pessoas que usam software proprietário dependem, elas têm muito menos pessoas. Nossa, menos foi feio. Elas têm muito menos pessoas disponíveis para resolver seu problema nesses casos específicos, que seriam, no final das contas, os mesmos software livre. Então, com software livre, o conhecimento ele está diluído e disponível. Empresas que desenvolvem software livre, eu vou citar o exemplo da nossa Coil em Campinas, a gente sempre desenvolve sob encomenda uma solução, a gente entrega sempre o código-fonte para o cliente. Ele é livre. Quer dizer, como foi o cliente que encomendou a propriedade dele, ele escolhe se vai disponibilizar ou não. Mas o fato de você entregar o código-fonte da solução que você desenvolveu é uma garantia para o seu cliente que ela vai ter longevidade. Veja bem, quando a gente fala de anos, de 3 meses, isso é uma preocupação. Eu não por estar longe desse mercado de pequenas empresas menores, assim, como menores no sentido com padarias ou de menos empresas não de tecnologia, as empresas de uso de informática, padarias, farmácias, esse tipo de coisa, eu imagino quantas dessas tiveram produtos desenvolvidos em Clipper ou alguma coisa para sua automatização e depois não tinham como recorrer, a quem recorrer durante o problema do ano 2000, por exemplo. Quando a gente desenvolve o software, entrega o fonte, a pessoa que o utiliza tem a certeza dessa longevidade. Ele pode, segundo uma eventualidade, mesmo que a minha empresa venha a desaparecer, mesmo que eu venha a desaparecer, seja transportado para outra dimensão, alguma coisa assim, o software ainda está lá. E outra pessoa, com os conhecimentos equivalentes aos meus, pode ir lá e dar continuidade naquilo. Não podemos dizer o mesmo de software proprietário.
Seria mais ou menos comprar um bolo de chocolate, né? Sem a receita. Então o cara come o bolo, acabou, não pode fazer outro igual, não pode melhorar o bolo, né? E comprar um bolo de chocolate onde vem a receita, né? Tu pode fazer quantos bolos de chocolate tu quiser, igual, né? Se não batumar. E além disso, pode botar pitadinha de limão no bolo de chocolate, tu tem essa liberdade, né? Então, só que software não é bolo de chocolate, né? É uma coisa muito mais séria, né?
E se alguém mata o confeiteiro, você...
Pode continuar comendo bolo de chocolate e fazendo de novo.
Você não depende do conhecimento escondido e em um lugar só. O software livre ele tem essa propriedade não só da disseminação, mas eu gosto muito de insistir nesse fato da longevidade e da segurança em cima do que é desenvolvido sobre esse aspecto. Agora, no caso da educação, em que a gente vive uma situação voltando, né, com o mercado evoluindo, trocando, vou usar um outro clichê, mudando de paradigma, eu adoro esse clichê. O mercado trocando de conceitos a cada, sei lá, um ano, você tem que ter como acompanhar essa evolução. Agora, imagine, eu não vejo, eu não sinto, e eu tenho alguns números que me fazem acreditar ainda mais que não é viável manter um sistema de educação informática, já que a informática, como eu havia citado antes, é uma área base para todas as outras disciplinas, hoje em dia. Você não tem como manter baseado em software proprietário, uma ideia de ensino de informática baseada em software proprietário constantemente atualizado com o mercado. isso talvez seja possível para o mundo empresarial, mas para coisas, eu gostaria de mais uma vez agradecer a oportunidade de falar. Eu sei que há muitas pessoas envolvidas no, em questões de Estado, presentes ou representantes ouvindo. É, você não tem como manter uma escola pública, por exemplo, constantemente atualizada com o que existe no mercado. Existe, ao meu ver, um erro de foco, onde você baseia a educação informática em cima de produtos e não de conceitos. Uma vez que você tem uma criança e você a ensina conceitos de uma planilha, conceitos de um editor de textos, ela vai ter as ferramentas necessárias, a base necessária para evoluir para qualquer outro produto. Porque os conceitos, o núcleo desses conceitos é sempre o mesmo, independente de que comandos você usa, independente de onde você clica o seu mouse, independente de que conjunto de teclas, os conceitos estão lá. Você tem seleção de texto, cópia, cola de texto. Então, e qual a vantagem do uso de software livre para esse ensino de informática também? O fato de que a atualização constante é trivial. Você não depende de recursos para cada atualização, para cada ciclo do mercado. Uma vez, existe um custo de implantação inicial e um custo mínimo de recursos humanos, muito menor, né? Mínimo talvez não, mas muito menor de recursos humanos para atualizar esse software. Mas você não tem o custo da compra desse software. Então, eu deixo aqui, gostaria de deixar o meu recado para o pessoal envolvido em educação de maneira direta ou indireta. Bom, de maneira indireta, todos nós somos. Para pensarem muito bem nessa possibilidade que nós temos de nos manter, de ter tecnologia disponível para o nosso desenvolvimento, disponível, acessível, e a um custo baixo, menor de implantação, muito menor de implantação. E o outro fato interessante, eu listaria... Eu acho que não preciso das duas mãos para dizer, para selecionar quais são as empresas de software que desenvolvem no Brasil. Existem, claro, elas não existem. Mas são muito poucas. Eu tenho um amigo de turma que trabalha em Seattle, numa empresa bastante conhecida de informática. É uma das pessoas que eu mais respeito. É um dos profissionais, dos melhores profissionais que eu conheci, pessoa respeitadíssima. Mas ele desenvolve parte de um sistema operacional bastante conhecido também. Mas ele mora em Seattle. Ele é um brasileiro morando em Seattle. Eu vejo isto também é uma oportunidade da gente começar a criar a oportunidade de criar a oportunidade de desenvolvermos tecnologia aqui dentro. Que outra maneira teríamos acesso tão facilitado a protocolos, a questões internas de um sistema operacional, a coisas tão baixo nível, né, tão intrínsecas do funcionamento do sistema operacional, se não através do software livre? Então, eu deixo aqui o meu recado, a gente vai passar agora para a sessão de perguntas. Eu deixo aqui o meu recado para todos os envolvidos nessas decisões que considerem. Eu espero que essa palestra tenha servido para as pessoas que já conhecem o movimento, que já têm contato com ele, tenha servido de estímulo ou para rever esses conceitos e levá-los adiante. Para aquelas pessoas que ainda não conhecem, como uma introdução breve às vantagens e ao conceito básico da liberdade de software, e para aquelas pessoas que se imaginam contrárias a esse movimento, como uma maneira de reflexão, uma oportunidade de reflexão. Porque o software livre é bom mesmo para aquelas pessoas que não... contrárias a seus conceitos. Eu cito um exemplo. Que empresa de software... Se seus clientes percebem que o software livre e o fato de ser muito mais estável, isso é uma outra decorrência do fato de ter muitas pessoas atentas ao código, se as pessoas, os usuários percebem que aquele sistema operacional livre dá menos problema e começa a usá-lo e troca de sistema operacional, pelo fato dele dar menos problema, qual é a solução? Melhorar a qualidade do software proprietário. Então, não existe, mesmo para as pessoas envolvidas nesse processo de os usuários de software proprietário convictos, existe uma vantagem em se apoiar ao software livre, que é a garantia de que a qualidade dos seus produtos, a concorrência, vai gerar uma qualidade maior dos seus produtos. E acho que eu tenho aqui encerrado os tópicos que gostaria de apresentar.
Obrigado. Obrigado inicialmente, Maçã. A gente tem agora um tempo para perguntas, né? A gente gostaria que essas perguntas inicialmente fossem feitas por escrito, né? Tem um bloquinho aí ou em qualquer folha de papel. Aí podiam passar para as nossas colegas que estão ajudando aqui na organização, né? E a gente vai organizando essas perguntas para responder em bloco, né? Eu acho que, enquanto vocês formulam a pergunta, é importante também, né, essa questão do conceito da liberdade, né? A liberdade não é uma coisa que vem de graça, né? Então, trabalhar com software livre talvez inicialmente seja mais difícil, porque a gente foi educado a trabalhar com software proprietário. Então, a gente tem que romper essa barreira do comodismo. Né? Agora, depois que tu rompe essa barreira, toda liberdade dá muito prazer. Então, a liberdade tu não ganha, tu conquista. Para conquistar tem um trabalho, tem uma luta. Mas depois tu tem muito prazer. Então, acho que trabalhar com software livre, a gente vê as pessoas que trabalham com software livre aqui na Procers, em vários lugares, né, na sociedade em geral, a gente vê que elas trabalham com muito prazer com software livre, diferente de quem trabalha com software proprietário. Então, acho que isso é importante. Né? A gente não ganha a liberdade, a gente sempre conquista. Então, tem uma luta inicial para romper com os conceitos que a gente... adquiriu ao longo da nossa história como ser humano.
E algo que eu citei no começo da palestra, que a liberdade é melhor definida por aqueles que a perderam. É sempre melhor definida por aqueles que... É aquela velha... Você nunca dá valor a alguma coisa até perdê-la. Né? Agora, a partir do momento em que você nunca conheceu a liberdade, isso fica... A liberdade soa como um conceito estranho. Você não sabe o que é. Se você nasceu e viveu as coisas... As coisas sempre foram assim por aqui, né?
Então... Pessoal, já que não chegou nenhuma pergunta por escrito, a gente optou por ser por escrito para evitar muito congestionamento no microfone. A gente vai abrir a palavra, então, para quem quiser fazer alguma pergunta. Jorge, do Sindicato de Processamento de Dados.
Mas podem, por favor.
Seria interessante fazer por escrito, quem pudesse, porque facilita, né? Não sei se tem um microfone, a gente quebrou o protocolo aqui, não tem um microfone móvel.
Tem outro aspecto, enquanto isso, que eu gostaria de também aproveitar. Sendo...
Quem tiver pergunta, levanta a mão, que a gente vai tentar fazer com o microfone. Se não der, a gente volta à forma tradicional, que seria por escrito.
Sendo software...
Por favor, liberar o microfone móvel ali.
Aproveitar.
Jorge, pode falar, Jorge.
Bom dia. Primeiro, saudar a iniciativa do Governo do Estado, das entidades que promovem, saudar os presentes. Acreditamos que a maioria é da área de informática, ou afim, usuário, de alguma maneira, tem interesse nesse tema. O Sindicato dos Trabalhadores em Processamento de Dados aqui no Estado, mesmo não constando, né, na relação de apoiadores, ele tem uma discussão, já um acúmulo em relação a questão do software livre. E é interessante para a gente, que é profissional da área de processamento de dados, questionar e discutir, né, em que sentido ou em que dimensão esta proposta do software livre vem, né, ao encontro das aspirações e da discussão que se tem os profissionais. E já gostaria de introduzindo esse ponto de vista, né, do cara que ganha a vida fazendo software, ou ganha a vida trabalhando com a informática, né, em relação à preocupação eventual de que, bom, se ficar livre, nós vamos perder a nossa boquinha, a nossa prerrogativa. Dizer que a gente já está acostumado, né, e é a favor da mudança tecnológica que levou para a difusão da possibilidade de criar inteligência, da possibilidade de trabalhar, né, cada pessoa, né, na sua casa. A restrição que se tem não é com essa política de liberdade da informática para usuário comum. A restrição que se tem é que uma grande parte da sociedade, a grande maioria da sociedade, não acessa ainda essa tecnologia. Então, essa questão que foi colocada de que da possibilidade de um ser humano normal poder ele mesmo elaborar, trabalhar no seu próprio software, e isso na escola ser ensinado, leva para uma outra, né, possibilidade do uso da ciência da comunicação da informática, que é realmente a apropriação do conhecimento que hoje não tem. Quer dizer, tem uma parcela pequena da sociedade que hoje usa a informática e usa os aplicativos, enfim, e uma parcela ainda muito menor que cria. Então, essa difusão é super importante.
Obrigado, Jorge. Já chegaram perguntas por escrito, a gente vai procurar responder em bloco. Já tem alguma pergunta aí, o pessoal que está pegando as perguntas, já podia endereçar. Sérgio Rosa.
Pergunta. Está funcionando?
Tá.
O expositor, o Maçan, ele falou, eu posso ter entendido errado, que desenvolve um produto de software livre para o cliente, entrega o produto ao cliente e o cliente fica com o fonte e não tem a obrigação de abrir o fonte. Se isso é fato e o cliente for um fornecedor de sistemas, ele rompeu a cadeia do software livre. Ele obteve o produto, o fonte é dele, ele vende e não disponibiliza esse fonte. Então, isso cria uma explicação e uma outra, uma informação. Você falou no Web Year, que seria 3 meses em cada ano, e que em algum lugar foi dito isso, eu pediria que desse a fonte, que ontem, no encontro dos profissionais de informática pública, nós estávamos vendo 2% das páginas da internet estão em português. Significa que 98% estão fora da nossa língua e possivelmente 95% em inglês. E isso leva a uma necessidade de se saber inglês para usar a internet ou termos mais páginas escritas na nossa língua. Então, estávamos fazendo lá uma analogia com o Policarpo Quaresma, que em 1900 ele tentou usar o Tupi-Guarani como língua oficial. 400 anos depois do descobrimento, ele não conseguiu. Então, essa analogia aí dos 3 anos, ela é interessante para a continuação lá do nosso debate.
Claro. Só uma guimaçã, já tem assim, as perguntas por microfones estão encerradas, porque a gente já tem aqui dezenas de perguntas. Eu vou formular essas perguntas, o Maçã vai ter que anotar as ideias principais das perguntas e depois responder em bloco, senão a gente não vai ter tempo. Já tem uma série de perguntas aqui na mesa e eu vou procurar fazê-las para que depois tu responda. Ok, Maçã? Então, enquanto tu responde esse primeiro bloco, que foram feitas 2 intervenções, a do Sérgio Rosa, do Rio de Janeiro, e a do Jorge, do Sindicato de Processamento de Dados.
Bom, respondendo ao Jorge, esse conceito do Web Years me foi apresentado durante uma palestra da IBM chamada Austin on the Road, onde eles discutiam o apoio da IBM ao Linux, ao novo projeto em conjunto com a SCO e outras empresas de se trabalhar num novo sistema operacional numa linha paralela ao iX. Eu agora não me recordo o nome do palestrante que era responsável pelo desenvolvimento em Austin, o diretor lá do desenvolvimento do iX. Isso eu posso disponibilizar, eu posso procurar nos meus arquivos e disponibilizar as informações detalhadas sobre essa palestra. Mas talvez a fonte mais interessante seja a própria IBM sobre o evento Austin on the Road, que eles promovem uma vez por ano, se não me engano. Foi num hotel em São Paulo, também não me recordo o nome agora. E qual que era a outra mesmo?
A outra é do Jorge, foi mais enfatizando aí a importância do trabalho, a reciclagem profissional.
Né? Aquela questão do eu desenvolvo software, vou perder meu emprego? Essa é uma questão recorrente, né? É uma preocupação de todo... eu estou respondendo na ordem inversa, né? Deixa eu terminar de responder a dele, que ele também comentou sobre a quebra dessa corrente do software livre, certo? Na verdade, é que a gente desenvolve software que a gente vem a desenvolver. A gente trabalha muito com o Debian no Linux, eu sou desenvolvedor. Então, software, muita coisa que a gente desenvolve, a gente retorna para a comunidade através do Debian. Né? Agora, de algum tempo para cá, a gente está dedicando mais tempo a esse tipo de coisa. Mas no caso do software sob encomenda, quando um cliente contrata o seu serviço, você não é você que vai impor a licença para ele. Caso ele ache que o produto seja um produto comercial, ele vai vender, isso é uma escolha dele. Isso é uma relação mais... É uso da filosofia do software livre, de entregar o fonte, de disponibilizar, aplicado nessa relação comercial. Então não seria a questão de que ele se apropriou do software livre que a gente desenvolveu, não. O software é dele, a gente está desenvolvendo para ele. Existe inclusive na licença GNU, que é a licença desenvolvida pelo nosso convidado internacional Richard Stallman, uma das possibilidades é, quando você pega um software que é baseado na licença GNU, você pode modificá-lo e caso você redistribua, você é obrigado a redistribuir as suas modificações, o fonte das modificações. Porque ele é um trabalho derivado de um trabalho que originalmente era da licença GNU. E já existe a possibilidade de você modificar, mas não contar para ninguém. Caso você não queira, ele dá essa liberdade para você. No caso, quando nessa relação comercial que a gente estabelece, usando esse princípio de entregar... ...envolveu e deu para ele... Ele coloca a licença, não?
É assim, ó, surgiram aqui dezenas de perguntas. Pelo tempo que a gente tem no debate, eu acho que elas vão ser respondidas ao longo dos demais painéis que a gente vai ter pela frente, mas o Maçã vai responder elas através do nosso site, né, do evento, e eu vou formular as perguntas, então vamos mudar um pouco a dinâmica. Todas elas, eu vou ler as perguntas, quem fez as perguntas, e o Maçã faz uma intervenção final comentando esse conjunto de perguntas, porque nós já estamos com o tempo esgotado, né? E depois a gente responde uma por uma, o Maçã responde uma por uma ao longo das próximas semanas aí, e vocês vão ter a oportunidade de ter a resposta no site do evento. Tá legal? Porque chegaram aqui dezenas de perguntas de natureza bastante distintas. Então a primeira, se quiser anotar até para a tua intervenção final, software livre irá acabar com o software proprietário?
Ah, essa é muito boa.
Quando desenvolvo um software livre, não estou dizendo que minha ideia não tem preço, não vale? Quando escrevo um livro, vendo as minhas ideias.
Acho melhor você me dar...
Não, mas eu vou lê-las, depois tu comenta em geral das que tu achar mais relevantes.
Qual que é essa última?
Não, é que tem... Eu posso passar, mas que são dezenas e não vai ter tempo dele responder todas. Então, a dinâmica que a gente vai adotar é de ler as perguntas e tu vai responder aquelas que tu acha mais importante neste momento ser respondida, as outras tu vai ter tempo para formular e responder.
Então, vamos seguir. Okay? Eu digito como um coelho, eu escrevo como uma tartaruga.
Ok. Como um exemplo de qualidade de software livre em relação ao software proprietário, há o exemplo do Netscape. Até hoje o movimento Mozilla.org não lançou uma nova versão do navegador, pois os programadores, ao se depararem com o código fonte do programa proprietário, o encontrarem uma forma deplorável e mal escrita, provavelmente devido à competição ferrenha com a Internet Explorer da Microsoft. O que o movimento resolveu reescrever o código, todos desde o início, para aumentar a estabilidade e a velocidade do produto, o que atesta que o software proprietário não é necessariamente melhor ou mais bem escrito que o software livre. O palestrante tem algum comentário sobre isso?
A última sessão aí.
Do Leonardo, da Universidade Federal de Santa Maria.
O palestrante tem uma opinião sobre isso? Perdão.
O palestrante tem um comentário livre, sobre isso?
A qualidade do software livre não é necessariamente maior que a qualidade do software proprietário, isso?
Isso. É. Não sei se vai querer responder uma por uma, mas aí nós não vamos poder ler todas as perguntas, pelo tempo. Tá.
Mas deixa elas aqui para eu poder voltar. Okay. Caso...
Então essas já foram feitas. Sobre o software livre, em relação ao banco de dados, qual o prazo previsto para que o SGBDs, como o MySQL, se tornem completamente estável, utilizando integridade referencial e história...
Procedures. Acho meio específica.
Bem específica. Com os preços exorbitantes dos sistemas proprietários, aliados a alíquotas achacantes dos impostos sobre os mesmos, Qual seria a tendência dos governos, exceto, é claro, o do RS, em apoiar o software livre? Hermínio P. Vargas, CESU FOS, é isso? Desenvolvimento, é claro, envolve gente qualificada, tempo, hardware, etc. Quais as principais fontes de recursos para desenvolvimento e quão difícil é desenvolver tecnologia complexa e competitiva com esses recursos? O Alano. Ok. O programador desenvolve o software, distribui o código-fonte. O mundo aprecia o programador e o modifica. Onde fica o programador que desenvolveu o software original? Devido ao conceito de software livre, como é visto o fato de construir-se várias versões de várias distribuições de um mesmo produto? Exemplo, Conectiva, Debian, Slackware, não sei se é isso, SUSE, etc. Os alunos da Unicinos. Se no conceito de software livre o código é aberto, como ficam os direitos autorais? Zélio, Colégio São José, Curitiba, Paraná. Pessoal de Paraná presente aqui, veio na excursão de Curitiba para o nosso evento aqui. Como o software livre permite alteração para que a pessoa, para que as pessoas, como fica a parte de suporte ao produto? Aonde fica o armazenamento da informação? Ao disponibilizar o código-fonte, outros usuários não poderiam se aproveitar e desenvolver o produto intelectual de outros? 2. Além da capacitação técnica, quais seriam os outros problemas que deveriam ser encontrados para a instalação e uso nas empresas? Richard W. Valdívia, Faculdade do Senac de Ciências Exatas e Tecnologia. Essa aqui acho que é semelhante. As diversas distribuições do sistema operacional livre, mais popular, Linux, estão exercendo uma competição que cada vez mais se assemelha à forma de comercialização do software tradicional. E tem-se observado que, como fator competitivo, buscam ocultar detalhes sobre suas pequenas contribuições ao conjunto de software distribuído como forma de garantir um diferencial. Por exemplo, o código aberto dos utilitários de configuração de certas distribuições não as acompanha. O que está acontecendo? O sabor do vil metal está envenenando também o mundo do free software?
Uau!
Essa é boa, essa é para vocês. Será que o usuário final quer ter acesso às entranhas, usuários de desktop, de workstation? Exemplo.
Essa eu posso responder agora. Ele, será que ele quer? É uma coisa. Agora, ele poder é outra coisa. Ele não precisa querer. Mas se ele quiser, ele tem acesso.
Ok. Como se pode administrar o uso de software livre no ambiente educacional? Tá que não existem programas voltados para instituições educacionais. Por exemplo, softwares didáticos, enciclopédias. Colégio Dom Bosco, Porto Alegre. Você falou da longevidade em software livre. Apesar de ser um fã ardoroso do conceito de software livre, tive problemas na descontinuidade de um software dessa categoria, em função da compra da empresa que fazia. Como distinguir o desenvolvedor? Como distinguir o desenvolvedor altruísta do que está, acho que realmente usando o software livre como chamariz? Eduardo Bastos, da Unicinos. Eduardo.
Ó, se você abrir, se você abrir o código-fonte do HTML, da página dele na internet, e tiver escrito feito com... Aí você pode, uma boa noção.
Gostaria que fosse comentado algo sobre a diferença entre software livre, software gratuito, software de código aberto. Quais as limitações dos últimos? Apenas uma lembrança. O padrão aberto das placas de argila tem 5 mil anos. As
roxo.
Pinturas...
Essa foi do roxo.
E as pinturas, ainda mais. E as informações em CD de congressos científicos que precisam de software proprietários, quanto tempo irão durar? Roxo. Adivinhou, hein?
Cadê o roxo?
Qual o posicionamento das grandes empresas em relação ao software livre? Como é a segurança e suporte para o software livre? Casualmente, existem dois painéis aqui no evento que vão tratar exatamente disso. Vai ter um painel que é o posicionamento das grandes empresas, por que elas estão apostando no software livre. Né? E tem um painel voltado exclusivamente para segurança em cima de software livre. Vamos lá, tem mais. Os cursos de informática que ensinam o sistema operacional Linux já estão começando de maneira errada. É mais uma alfabetização no sistema. O que seria necessário para mudar esse modo de ensinar? Bruno. O código livre do Linux pode, a longo prazo, gerar incompatibilidades com diversas versões? O que fazer? Como se mantém a lucratividade de uma empresa que entrega o seu fonte? Roberto Torres, da URGS. Tem umas até que já viraram multinacional, entregando o código fonte. Né?
Deixa eu deixar isso aqui.
Pensando na educação pública, estudei em uma escola pública técnica municipal na cidade de São Paulo. Durante todo o meu estudo, o principal problema é a desatualização. É necessário uma atitude radical dos governos nos sentidos do software. É necessário uma atitude radical dos governos no sentido do software livre? Uma pergunta. Hoje o conceito de software livre está muito vinculado ao movimento Linux. A nível Brasil, qual o impacto disso? Zélio, Colégio São João, São José de Curitiba. Como uma empresa que desenvolve em cima de software livre obtém lucro? De onde vem esse lucro?
Suporte.
Um software livre que se paga pelo seu uso, mas possui código fonte aberto, é um software livre? Então, o StarOffice é um software livre?
Resposta simples e rápida, não.
Como ficaria a questão da comercialização de aplicativos com a filosofia do software livre? Marcos Vinícius, da Universidade Federal de Pelotas. O senhor se referencia bastante nas vantagens do software livre. Quais seriam as possíveis desvantagens?
Eu sou uma pessoa meio suspeita para falar de desvantagens, porque eu só vejo vantagem.
As vantagens tem que estudar um pouquinho mais, né?
Eu até hoje não me deparei com grandes desvantagens, né? Mas eu vou elaborar.
Você acha que seria interessante que a legislação do Ministério da Educação impusesse o aprendizado de software livre nas universidades?
Não, impor não é um conceito muito livre, adequado à nossa... Eu estava bolando um slogan para o movimento, né? Falei, software livre, estou contigo e não abro, mas ele é meio incompatível também, né?
Marcos Roberto, Centro Universitário La Salle. Considerando o software livre em todos os níveis de mercado, como você vê o espaço para empresas que estudam, que atuam como a Conectiva e distribuidores de software como a Abra Software. É isso? Acho que eu li errado.
É Brass Software.
Ah, essa aqui a letra tá braba. Tá codificado aqui, fechado. Aqui.
É o protocolo fechado de comunicação.
Em um e-mail em que o software proprietário domina, como daquela empresa... Não seria traumático, ou melhor, difícil, aqueles que estão se alfabetizando na informática usando o software livre se adaptarem ao mercado a curto prazo? Isso aqui é importante. Como convencer o chefe de que o software livre é melhor para a empresa se ele confia em algo comprado?
Essa eu respondo agora. Eu tenho alguma experiência com isso. Eu trabalhei numa empresa em São Paulo onde a gente tinha que fazer relatórios de horas e era obrigado a entregar por e-mail em Excel, né? E eu sempre me recusei a usar software proprietário, assim, porque eu sou muito mais produtivo em software livre. Essa é uma característica minha. Eu acho que eu me adaptei tão bem a esse conceito que eu tô. Então, nesse caso, eu rodava o Excel embaixo do Wine, fazia as coisas. E a receita basicamente é a seguinte: você faz sem falar com ele. Quando ele descobrir que tem software livre, ele vai mandar você tirar. Você vai, tira e faz uma solução com software proprietário. Quando ele ficar insatisfeito com a solução, você volta à anterior. Basicamente é essa.
Nos 6 anos que estás usando Linux, quantas vezes teve que ser reinstalado por problemas de instalação de novos programas que tenham corrompido o sistema operacional, seus registros ou DLL?
Nos últimos 4, nenhuma vez.
Porra. É. E aí, a gente já falou qual a atividade, a tua atividade junto à distribuidora Debian. Então, assim, gente, a gente, o Maçã vai fazer tentar fazer uma síntese, né?
É.
Para responder essas dezenas de perguntas. A gente promete deixar elas respondidas, todas elas, no site do evento, né? Já que não tem e-mail aqui para todos. Mas acho que seria interessante, como a gente vai ter uma série de outros painéis durante o dia, né? A gente seguir o horário, porque eles são em salas diferentes, para que não fiquem desencontrados nos horários, né? Então o Maçã vai fazer uma intervenção final, tentando abordar, né, com o código aberto aqui, né, essas inúmeras perguntas que a gente recebeu aqui na mesa.
Tá, só comentando com a minha atividade em relação à Debian. A Debian é mantida por voluntários ao redor do mundo. Eu sou um dos 500 e poucos que cuidam de uma parte da distribuição. A gente escolhe um pacote de software, cria o ponto Debian e fica responsável por ele, por corrigir os bugs dele que forem reportados por usuários e coisas assim. A minha atividade lá, eu tenho ultimamente trabalhado na parte de internacionalização. Anteontem eu disponibilizei no site da Core o pacote para com uma correção dos pacotes do X para acentuar no Netscape, no StarOffice, coisas assim para Debian. E agora, a partir desse momento, a gente vai estar trabalhando com mais intensidade na adaptação para o Brasil aqui.
E aproveitando, né, já que esse evento está sendo transmitido para o mundo inteiro, pelo via RS e pelo Porto Web, via internet, em real áudio, e também em MP3 com fotografias aí de alguns momentos desse site também. E para quem está ligado na Internet 2, que é a rede Metropoa, coordenada pela professora Liana Itarô, que está tendo a oportunidade de assistir em banda larga este evento na Unicinos e no Campus Vale. Então nós estamos também já fazendo um teste experimental de Internet 2 com uma banda de 155 mega, nesse projeto coordenado pela professora Liane Tarocco, que está em casa nos assistindo agora. Um abraço para a professora Liane Tarocco.
Dá para puxar um cabinho até São Paulo? Né? Bom, se o software livre vai acabar com o software proprietário? Eu não digo que eu gostaria que sim. Eu gostaria que sim. A questão é, o software, na minha concepção, o software nasceu muito antes dos computadores, na verdade. O software nasceu muito antes. A linguagem ADA, por exemplo, ela foi dada em homenagem à filha do Lord Byron, aquele da literatura, que desenvolveu o conceito de programação, tal, acreditada como a primeira programadora. A palavra algoritmo, por exemplo, vem do nome de um matemático árabe, que eu não consigo pronunciar o nome dele, mas era alguma coisa tipo Al-Khwarizmi, alguma coisa assim. E então o software livre já existe, para falar a verdade, desde antes da invenção dos computadores. E se ele vai acabar com o software proprietário, eu acredito que não. O que aconteceu é que eu, dentro da minha visão, o software proprietário foi algo que aconteceu quando a microinformática passou a se popularizar e o custo dos computadores caiu muito. Então o custo do software começou a aparecer, eles viram que podia ser um negócio e vender software, né? Vender software e fechar o segredo. Mas, então, eu acho que é como um elástico. Você tirou algo da ordem natural, de uma coisa determinada não por uma pessoa, mas pelo senso comum, e agora está havendo uma readequação dessa ordem. Então, é como se o elástico estivesse voltando ao seu equilíbrio. Eu acredito que o que vai acontecer é que a gente vai ter um equilíbrio, logo, assim... Vai, isso, a partir do momento em que o preconceito se extinguir, porque a única coisa que impede esse equilíbrio é o preconceito de determinadas empresas, como foi citado aqui, em aceitar como uma possibilidade de solução. E, eventualmente, eu espero que o software livre vai ser a solução para grande parte da necessidade. E o software proprietário vai continuar existindo como, por exemplo, o BIOS, é um sistema operacional excelente, ele é voltado para a mídia. Então ele tem um nicho ali específico que ele ataca. Eu acho que é mais ou menos por aí. O software de uso geral vai se tornar livre e o software de uso específico pode ser que fique proprietário. Mas a tendência é que a longo prazo, esperamos e lutamos para isso, todo software seja livre. A gente vai conviver com esse equilíbrio durante um bom tempo, eu acredito. Bom, a desvalorização da ideia, né? Eu faço uma ideia, eu disponibilizo, eu estou desvalorizando a minha ideia e falando da questão do livro. Isso é uma outra questão importante, que é algo que eu ainda não consegui entender, que seria, por exemplo, quando você copia software proprietário, você está... Qual que é a ideia? Você tá se apropriando, né? Você está fazendo mau uso do direito intelectual daquela pessoa que desenvolveu. Se você... Agora, quando... E você tem hoje estimulado no nosso... A multa estipulada aí é, de, pelo jeito, 3 mil vezes o valor do software vezes o número de cópias ilegais, né? É, eu me pergunto, se o direito intelectual é o mesmo do livro, por que a legislação não prevê uma multa de 3 mil vezes o valor de um livro quando você xeroca? Quer dizer, existe alguma arbitrariedade que precisa ser revista, eu acredito. Porque se nós estamos tratando de violação de direitos intelectuais, a gente precisa rever essa situação, porque para não ter dois pesos e duas medidas, para software, que são ideias, e para um livro, que são ideias. E o grande, isso não é um problema de legislação, tá? É um problema que as leis de copyright, elas não evoluíram, evoluíram muito pouco, desde que foram pensadas para impressão em massa, né, dois séculos atrás, que seja. É, e hoje, qual é um laboratório farmacêutico vai e desenvolve um novo produto a partir de uma planta e patenteia, ela tem direito sobre isso? Quando você fecha um software, software são ideias, é matemática, isso é ponto comum. Se você citar, quando você fecha um software, você está fechando não só a sua parte em relação às ideias, mas você está fechando também todo o legado da humanidade de matemática e de desenvolvimento que você usou para chegar até o seu produto. Quer dizer, seria ético fechar não só a parte que você criou, mas todo o resto, que é a maior parte, no qual você se baseou para criar? Existe outra coisa a ser
apropriação
pensada.
Apropriação indébita, né?
É. Você está se apropriando, você está dizendo que se o seu software é fechado e resolve lá dentro uma equação do segundo grau, você está se apropriando das ideias de Bhaskara, então, de alguma forma? Tem, é claro, tem as suas restrições, mas é algo que precisa ser pensado. Tem. Bom, o Mozilla. O que aconteceu com o Mozilla foi o seguinte, que eles abriram de uma vez código de 4 anos de desenvolvimento. Código que sofreu pressões de mercado para ser lançado rápido, tinha que fazer. Dizem que as outras empresas não abrem o código dos seus sistemas operacionais de vergonha de ver, das pessoas verem o que está escrito lá dentro, né? A Netscape teve coragem. E eles abriram, e o desenvolvimento do Mozilla demorou porque ele não é uma coisa trivial, nem de longe. E já existe, eu uso o Mozilla PR Milestone 15, tranquilamente, dá pau de vez em quando, mas é algo que eu convivo em prol do desenvolvimento. E eu digo, ele ainda requer um certo tempo, não sei precisar quanto porque não estou envolvido, mas ele é muito mais, o Netscape 6, que é baseado nele, ele tem um suporte aos padrões de internet muito maior, os padrões abertos, que o concorrente frequentemente citado, algumas pessoas têm reclamado desse suporte. A tendência dos governos em aceitar o software livre, exceto o Rio Grande do Sul. Eu vejo que envolvido nessa discussão e em parte na organização do evento, aqui no que dizia respeito em acompanhar e entrar em contato com algumas pessoas e mediar essas coisas, eu tive muito contato com o pessoal aqui da organização, e vi muita coisa interessante pipocando por outros estados, inclusive no Paraná, que é o meu estado. Morro de inveja que não foi feito primeiro no Paraná. É uma iniciativa que o Rio Grande do Sul teve a coragem de inovar, e que isso sirva de exemplo para os outros estados. Porque o software livre, esse conceito de software livre, ele traz a proximidade da pessoa da clareza. Deixa eu passar para a próxima. E é uma coisa que deve ser apoiada pelos outros governos, pelo menos como alternativa. A fragmentação das distribuições. Isso é um fato, o fato de existir Debian conectiva, isso se deve ao fato de que os usuários não são os mesmos. Os sistemas comerciais, eles se baseiam no princípio do one size fits all, né? Aquela coisa, esse é o sistema, use, né? Agora, o que acontece com o software livre? Os usuários, alguns usuários mais técnicos, não se sentem atendidos por aquele determinado sistema. Eles acham que vão conseguir resolver melhor. Eles pegam e fazem o seu próprio.
Tem direito de escolha, não tem monopólio, né?
É. Então, existem mais de 100 distribuições. Mas a grande maioria delas tem propósitos específicos. para a resolução de problemas específicos. Então, você escolhe a que se adequa melhor. Existe uma preocupação em se manter a compatibilidade entre elas. Existe uma coisa, uma preocupação e um movimento, uma organização... sumiu o nome aqui, que é um consórcio das várias distribuições e que está trabalhando nessa compatibilidade.
Verde, secretário de Estado da Ciência e Tecnologia.